Bom dia a todos. Havendo o número regimental, declaro aberta a 49ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Senhores e senhoras senadoras que aprovam, queiram permanecer como se encontram. Aprovada a ata da reunião anterior. A presente reunião destina-se a debater o substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado de número 268 de 2002, chamado ato médico, conforme os requerimentos de número 612 e 16 de 2011 dessa CCJ de iniciativa do senador Randolfo Rodrigues e de número 76 de 2011, CCJ, de iniciativa do senador Inácio Arruda. Eu vou permitir que todos os senhores possam sentar na bancada de senadores, pedindo apenas que, quando os senadores chegarem, deem lugares, cedam lugares para os senadores que estejam chegando. De iniciativa também do senador Inácio Arruda. Eu convido os convidados são Roberto Luiz Dávila, presidente do Conselho Federal de Medicina, CFM, a quem convido para compor a mesa. Convido o senhor José Roberto Borges dos Santos, representante do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO, para compor a mesa. O senhor Ivan Rogério Freitas Eiciessere, é isso mesmo? Ciessere, porque eu não sei italiano. É presidente do Sindicato Nacional dos Optometristas. O senhor Cid Célio Jaime Carvalhais, presidente da Federação Nacional dos Médicos. Eu consulto se se encontra presente, já que não, a senhora Cleire Mazuela, representante do Conselho Federal de Enfermagem, COFEM. Cleide. Não, aqui está. Foi aprovada a convocação, o convite da senhora Cleide Mazuela Cannavesi. Não está? Então eu convido para compor a mesa. Não há substituição. A senhora pode abrir mão de participar ou não, mas não há substituição, porque esse convite de audiência pública é feito através de requerimentos votados no plenário dessa comissão. Senhor Walter da Silva Jorge João, representante do Conselho Federal de Farmácia.
Tá ligado?
Presente.
Por favor, para compor a mesa.
Onde eu sento na mesa?
Tem sim. Tem lugar, sim. Senhor Humberto Verona, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Senhor Florentino de Araújo Cardoso Filho, representante da Associação Médica Brasileira AMB. Está em trânsito, quando chegar será convidado pelo presidente que vai dar sequência a esse trabalho, o senador José Pimentel. Justificar a ausência, a senhora Rosane Maria Nascimento da Silva, presidente do Conselho Federal de Nutricionistas. O senhor José Leão de Almeida, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. Composta a mesa, de acordo com o artigo 94, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Os convidados farão suas exposições e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores na ordem de inscrição. Os interpelantes dispõem de 3 minutos, assegurados igual prazo para a resposta dos interpelados, sendo-lhes vedado interpelar os membros da comissão. Tendo em vista que tem um compromisso partidário a fazer ainda hoje no estado de Tocantins, depois tenho que ir ao estado do Ceará para uma palestra sobre... o senador Zé Pimentel está convidado para amanhã cedo também estar participando dessa audiência pública na cidade de Iguatu, no interior do estado do Ceará. Eu solicito e peço ao senador Zé Pimentel, vice-presidente dessa comissão, que presida os trabalhos para que eu possa fazer esse deslocamento, pedindo desculpa aos senhores, né, convidados e aos convidados que também estão aqui nesse dia de hoje, mas eu não pude vir aqui apenas para abrir, estou já em atraso com o horário dos companheiros que estão me aguardando, e eu passo a presidência ao senador José Pimentel. Muito obrigado, bom dia a todos.
Veja, eu quero dar um bom dia a todos e a todas, dizer que a nossa mesa está bastante concorrida e cheia, e deixaria à vontade dos nossos pares, aqui com os nossos convidados, se quiserem sentar na primeira fila, na hora da falação, a gente proporia um certo rodízio para poder termos um melhor desempenho do trabalho de todos. Queria também registrar de que hoje, a partir das 12 horas, nós temos uma sessão do Senado Federal para discutir proposta de emenda constitucional. Então, o nosso tempo é exatamente até as 12 horas. Em face disso, nós vamos priorizar a mesa e, em seguida, o nosso relator, o senador Antônio Carlos Valadares, e vamos propor que nós fizéssemos as exposições em 10 minutos cada convidado. Eu sei que o tempo não é tão suficiente, mas como diz respeito a um único tema e, de certa forma, cada expositor deverá aprofundar um determinado item do tema, nós vamos fazer esse acordo de 10 minutos para que possamos ouvir a todos, ouvir o relator e ter um bom trabalho.
Presidente, pela ordem. Presidente, Pimentel, pela ordem.
Senador Valadares.
Presidente, nós já tínhamos marcado um compromisso no estado do Sergipe do comparecimento a um congresso nacional de farmacêuticos, e isso há mais de um mês. Foi quando esta semana passada o presidente Eunício Oliveira marcou a audiência pública, por coincidência, para o mesmo dia em que eu deveria estar presente no estado de Sergipe. Então, eu tenho que pegar um avião ao meio-dia. Inclusive, eu vou fazer parte da mesa desse congresso, fui convidado por antecipação, aceitei a marcação da data e, por coincidência, volto a dizer, ocorre esta audiência pública. Então, eu tenho que sair daqui, no máximo, às 11h15, para pegar o avião, para ir ao aeroporto. O avião sai exatamente meio-dia. Então, eu vou passar para todos os presentes, os convidados, né, uma série de indagações que ficam por conta daquilo que eu seria obrigado a fazer depois da apresentação de cada um dos convidados. Então, eu vou distribuir esse questionário e, ao longo dos debates, os convidados poderão se debruçar sobre essas perguntas. Agradeço a Vossa Excelência.
Então, vamos pedir a nossa assessoria para distribuir os quesitos deixados pelo nobre relator. O senador Aécio Neves está propondo, senhor relator, que seja também incluído, seja feito um aditivo a essa reunião de hoje, para ouvir o doutor Ricardo Bretas, que é o presidente em exercício do Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria, CBTO. Eu indago aos senhores senadores se tem alguma objeção. Não tendo nenhuma oposição, declaro aprovado o requerimento e convido o doutor Ricardo Bretas também para sentar aqui na primeira fila, para que a gente possa, em seguida, dar continuidade. Iniciando nossos trabalhos, vamos iniciar pelo senhor Roberto Luiz Yavler, que é o nosso presidente do Conselho Federal de Medicina, pelo prazo de até 10 minutos, por gentileza.
Bom, muito bom dia a todos e todas presentes. Quero cumprimentar inicialmente Sua Excelência, o senador José Pimentel, vice-presidente desta Comissão de Constituição e Justiça e presidente desta sessão. Cumprimentar também os presidentes de conselhos, de ordens profissionais, de fiscalização profissional, de outras entidades que estão aqui presentes, e senador relator da matéria, Antônio Carlos Valadares, e também outros senadores que estiverem presentes. A minha fala é muito simples e muito rápida, penso que os 10 minutos serão até excessivos, porque esse é um projeto que tem uma história desde 2002, e eu tenho a honra de ter participado desde o início da tramitação deste projeto na CCJ desta casa, quando o relator foi o senador Tião Viana. Todas as modificações, todas as tratativas que fizemos, e o orgulho que eu tenho desta mesma casa, em 2005, por unanimidade, ter aprovado esse projeto. O projeto seguiu para a Câmara, e é claro, nós sabíamos que na Câmara, até pelo maior número de deputados, ele tramitou dentro de um tempo de praticamente em torno de 3 anos. Todas as tratativas, todas as possibilidades de acordo foram feitas também. Surgiram algumas modificações e volta novamente para esta casa para ser novamente discutida. Esse é o processo democrático. Não importa que tenha durado 9, quase 10 anos, o processo democrático é assim. É tão democrático que, quando as outras profissões regulamentadas fizeram as suas leis, fizeram sozinhas e ninguém participou. Foram feitas sozinhas. A nossa lei, o nosso projeto de lei, porque somos a única profissão não regulamentada, e aí podemos dizer, ah, tem vários regulamentos, várias leis e decretos que citam o exercício profissional da medicina, mas não há nenhuma lei específica, como todas as outras profissões têm, o que é privativo e o que não é privativo. Nós não temos isso. Temos jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou em várias sentenças, em vários decisos, que o diagnóstico de doenças é privativo dos médicos. Todas as outras profissões, nos seus núcleos privativos, têm os seus, algumas não falam em diagnóstico, mas algumas falam até em diagnóstico específico. A psicologia fala em diagnóstico psicológico. As outras nem citam diagnóstico. É do senso comum, e todas as pessoas, quando seus pais adoecem, seus filhos adoecem, querem levar a um médico, procuram um médico para fazer o diagnóstico das suas doenças e que ele determine a instituição. Portanto, esse projeto não inova, não cria, não inventa. Esse é um projeto que retrata o que é a sociedade nos dias de hoje. O projeto não tira competência de nenhuma profissão. O projeto garante, respeita todas as leis das outras profissões. Eu vou ser muito sincero, quando eu vejo algumas aleivosias lançadas contra a tramitação, eu fico me perguntando se é ingenuidade ou se é algo proposital. Porque foi um projeto discutido ao longo desses quase 10 anos. Foi acordado. É que essa história de 2002 ela é longa, ela tem um passado. E durante esses 10 anos, muitas profissões tiveram as mudanças do núcleo diretivo de suas corporações. E quem chega depois, ou não conhece, ou até conquistou a eleição do seu grupo corporativo, por ser contra ou por ser a favor. Alguns foram criticados, outros foram aplaudidos, mas não muda. Ele é o mesmo projeto que nasceu em 2002. Ele tem 3 pontos importantes. Primeiro, que o nosso trabalho é mútuo, em mútua colaboração, e nós compartilhamos prevenção de doenças, promoção da saúde, recuperação dos pacientes, reabilitação. Segundo ponto, que o núcleo, o que é privativo do médico, é o diagnóstico de doenças e o seu tratamento. E terceiro, que se respeita todas as profissões, continua igual. E aí, durante a tramitação, foram acrescentados, por solicitação das próprias outras profissões, no acordo que se foi construindo, que levou à unanimidade nessa casa e por ampla maioria no, na Câmara, com exceção de um ponto, embora a votação lá na Câmara tenha sido de 262 a 90 e poucos votos, foi por ampla maioria, diz que nós reconhecemos todas as legislações e respeitamos e respeitaremos, não há desrespeito nenhum, nada vai mudar. O que não é possível é aquele que tem um plano de saúde e tem condições de pagar uma consulta particular, que são raros nesse país, mas que tem plano de saúde, vá ao médico. Vá ao médico. E aquele que é atendido numa unidade de saúde, e geralmente na atenção básica, porque na atenção secundária e terciária praticamente não há conflito, na atenção básica ele não seja atendido por médico. 30% das equipes de saúde da família nesse país já funcionam sem médico. E as pessoas são atendidas pelas outras profissionais e causando um desequilíbrio, uma desigualdade. Porque eu não defendo que seja só o médico, defendemos a equipe, cada um com a sua atribuição. Portanto, quando esse projeto é atacado com palavras que dizem que esse projeto atenta contra o SUS, é contra a integralidade do SUS, manieta e ata as outras profissões, quem está sendo ofendido não são os médicos. Tem dois elementos, duas instituições que são ofendidas com isso. Não são nem os médicos, nem o Conselho Federal de Medicina. Quem é ofendido é o Congresso Nacional, que discutiu ao longo de 9 anos, que trabalhou pelos acordos que foram garantidos e que não estão sendo respeitados. Quem é agredido é a sociedade brasileira, que vai ter uma assistência diferenciada. Portanto, e já caminho para o encerramento, o que nós queremos é tranquilidade para trabalhar. Queremos uma regulamentação e vamos continuar trabalhando firmemente para isso, porque precisamos dessa regulamentação, a sociedade brasileira precisa dessa regulamentação e vamos continuar nesse caminho. Não me importa quantas audiências públicas, não me preocupa as estratégias que estão sendo tramadas e mais audiências públicas, isso é do processo democrático. E, portanto, eu me coloco à disposição. Toda audiência pública que tiver, nós estaremos presentes. A nossa fala continua coerente com a primeira fala em 2002 e todo o processo de discussão. Então, nós não tememos, nós estamos muito confiantes de que a sociedade precisa disso agora. Queremos e vamos respeitar aquilo que foi colocado dentro desse projeto. Se não é o da Câmara, se é o do Senado, se volta e se o Senado volta, isso não é competência minha e penso que nem dos senhores. A competência é dos senadores. Eles vão decidir se vão votar o projeto do Senado inicial, o projeto da Câmara que veio, os dois em conjunto com o que é melhor de cada um. Não depende mais dos médicos isso. Isso está nas mãos do Senado, e nós confiamos na sabedoria e na experiência do Senado brasileiro. Muito obrigado, senhor.